Olá, pessoal, bom dia. Como vão? Tudo bem com vocês? Baruch Hashem, a gente está mamash na véspera de Shavuot. Estamos entrando, mamash, agora, Shabbat, Shavuot. Realmente é uma sequência de Hagim impressionante. Agora a gente entra num esquema de conexão com a Kadosh Baruch Hu direta até segunda-feira à noite. Impressionante. Dá para a gente usar isso de um jeito muito, muito gostoso. Mas vamos começar, talvez interligando as coisas e explicando que a Parashá dessa semana é a Parashá de Bamidbar. O que a gente vai ler amanhã é a Parashá de Bamidbar. E Bamidbar é o quarto livro da Torá que a gente está iniciando e significa no deserto. E uma coisa interessante é que essa Parashá é sempre lida antes da festa de Shavuot, quando a gente celebra a entrega da Torá no Har Sinai. E, Bemet, as pessoas costumam perguntar por que que a gente lê sempre a Parashá de Bamidbar na véspera de Shavuot. E uma das explicações clássicas é que a Torá ela foi entregue no deserto. A gente fala sempre, a Torá foi entregue no deserto, no Har Sinai, no meio do deserto, onde as pessoas foram moldadas como uma nação. Por que que Bemet a Torá foi dada num lugar assim? Certo? Por que que foi necessário a gente fazer uma entrega? Por exemplo, por que que lá no Egito, se fosse o caso, ou por exemplo, tivesse entrado na Terra Prometida, poderiam ter feito isso absolutamente lá dentro? Mas por que fazer isso no meio do deserto? Hazal falam para a gente que tem algumas explicações do porquê que a Torá ela tem uma conexão clara com o deserto. A primeira delas, se a Torá tivesse sido dada numa cidade ou numa comunidade civilizada, talvez muitas pessoas poderiam ter definido ela como um produto de uma cultura, meio ambientes diferentes, particulares. Talvez acadêmicos apareceriam e iam começar a falar sobre o gênero particular da Torá como uma obra de literatura, uma coisa assim, uma obra de história, filosofia. Eles começariam a tentar esclarecer se a Torá era de um tempo assim, assado. A Torá ia acabar sendo rotulada, classificada, qualificada. Ela seria colocada numa perspectiva, mas a gente sabe que a Torá não tem como ela ser colocada numa perspectiva, não importa se ela é particular, cultural, artística. Torá não é cultura, nenhuma história, lei, ficção. Torá incorpora as verdades eternas da existência, vida, destino. Fala em todas as línguas e todas as culturas, em todas as épocas e todas as almas. A Torá não pode ser reduzida para um determinado período de tempo ou qualquer tipo de ponto de referência. Ela beneficia a todos e tudo. Uma vez eu ouvi falarem, você pode colocar a Torá do lado de qualquer um dos grandes livros do mundo, produzidos por qualquer tipo de gênio, e você vai ver como eles vão ser diminuídos em estatura. A Torá não tem nenhuma preocupação com a forma literária, com a beleza verbal. No entanto, é impressionante como ela está presente de uma outra forma em todas as páginas. As linhas elas são feitas de um jeito, às vezes, tão simples, mas a dificuldade das pessoas em conseguirem produzir é uma coisa impressionante. É um trabalho que não tem como uma pessoa avaliar. Qualquer tipo de obra você pode apreciar, medir ela, exaltar, mas Torá é incomparável. Qualquer insight da Torá supera qualquer tipo de padrão. Não tem uma coisa mais grandiosa. 3.300 anos e ela não envelheceu. É um livro que não tem como ela morrer. Ela ensina valores, ela ensina comportamento, ela dá direcionamento para a pessoa poder crescer em vida. Uma sublimidade dessa, um trabalho desses, tem que ser ensinado e transmitido no deserto. Um deserto não está associado a nenhum tipo de cultura, a nenhuma forma particular de vida. Um deserto é simples, cru. Um deserto não é sofisticado. O deserto é real. Essa é a primeira das respostas. Uma segunda, dizer que não tem dono. Se a Torá tivesse sido dada numa determinada cidade, comunidade, provavelmente os habitantes de lá teriam dizer, iam dizer que eles têm direitos autorais sobre ela. iam falar que é daquela comunidade, que é a propriedade das pessoas, eles que sabem como interpretar e como avaliar, eles sabem como apreciar, é deles. Um deserto não tem dono, ninguém quer o deserto, não pertence a ninguém. Torá também não tem dono, pertence a toda a alma da terra. Ninguém possui nenhum direito sobre a Torá, é de Am Israel. Ela conversa e vibra como a Kadosh Baruch Hu com todo o Yehudi e com toda a humanidade. Terceira e última resposta. Você pensar que se a Torá tivesse sido dada num lugar civilizado, a gente poderia imaginar, Deus nos livre, que o objetivo dela era guiar a vida da pessoa de uma forma bela, tranquila, né? Dentro dos padrões de civilidade. A Torá nunca fala para a gente que a vida é fácil. Ao contrário, a gente foi colocado num deserto para conseguir ensinar para a gente que a vida pessoal é uma batalha, que a gente precisa enfrentar dia após dia, que às vezes a gente vai cair, que a gente vai ser mais destruído e a gente consegue sempre poder levantar. A Torá ela não foi dada de um jeito cômodo, tranquilo e fácil. Se ela tivesse sido dada numa cidade bonita, você ia falar que, na verdade, é para um estilo de vida. Mas ela veio mostrar para a gente. Foi dada numa montanha. Por que montanha? Cascalho, terra, lama. Como a gente passa por dificuldades na vida. Mas você lembra que a missão é você levantar. É você sair de tudo isso. Para você conseguir vencer na vida. A Kadosh Baruch Hu não pensou, não disse que as pessoas iam ser já santas, sagradas, fazendo coisas sagradas. A Kadosh Baruch Hu queria pessoas comuns fazendo coisas sagradas. Ele queria que os seres humanos se tornassem grandes montanhas. Precisava ser um deserto, pessoal, para que a gente conseguisse aprender a ser gente. Que a gente consiga pegar esses valores que a gente sabe o quanto a Torá é importante para a gente coloque na prática nas nossas vidas todos os dias e que a gente tenha um Shabbat e um Hag maravilhoso. Um beijo grande para todo mundo. Shabbat Shalom e Hag Sameach.